voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Olá, retornamos com o Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures. Esse programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje estamos tratando sobre erro médico. Os nossos convidados são o desembargador da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Gaúcho, desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto e o advogado Ayrton Favarin. Prosseguindo, então, eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho, começaria agora com o doutor Ayrton, relativamente aos legitimados para o polo passivo de um processo por erro médico. Falando em relação assim, o médico, o hospital, médicos preceptores, residentes, médicos que têm vínculo com o hospital, hospitais de corpo clínico aberto, quer dizer, aqueles que os, todos médicos em tese pode trabalhar. O que o senhor entende sobre isso, doutora Ayrton?
Bom, doutora, há de se ter atenção com qual é a relação que o médico tem com o hospital ou com a clínica que ele opera. Podemos ter a condição de um médico ser ele uma pessoa exclusiva que não depende de um hospital, trabalha, aluga o hospital para poder prestar o serviço, aí ocorre um erro, ou aquele médico que faz parte do corpo clínico do hospital e aí o hospital está legitimado para estar no polo passivo da ação. Eu gostaria de chamar a atenção porque existe uma situação de uma conexão contratual aí que nós importamos essa tese, que assim, tanto o médico como o plano de saúde, como o hospital, eles respondem solidariamente por esta no polo passivo da ação, porque a pessoa procura o médico porque ele atende naquele hospital, e aquele hospital recebe a pessoa porque atende pelaquela cooperativa médica. Então hoje a conexão contratual está sendo muito utilizada, porque o plano de saúde, ou na cooperativa médica, como quer que seja, ela é uma das responsáveis pela capacidade do médico em pertencer àquela cooperativa. E a ANAM fiscaliza isso, assim como o CREMERS. Então, no polo passivo, para ser legitimados, dependendo da situação, o médico, o hospital como ente, ou a clínica a qual ele presta o serviço dentro dela.
E no caso de, desembargador Jorge, no caso de esses hospitais, então, que têm serviços de residência, e eu tenho uma curiosidade assim, em relação ao preceptor, né? Aquele, o chefe do serviço de residência.
O primeiro atendimento, ou mesmo em outros procedimentos. Não o médico contratado. Retomando um pouquinho essa questão da contratualidade, de novo, essa questão de erro médico é uma questão de responsabilidade contratual. Então, quem responde? Responde o hospital, que foi contratado para isso, né, pelo serviço que presta, aqui a responsabilidade é objetiva. Responde o médico que fez o procedimento, a intervenção cirúrgica, aqui também a responsabilidade é distinta, né, porque é uma responsabilidade subjetiva e não objetiva, né. Ou seja, aqui na conduta do médico eu tenho que examinar dolo, tenho que examinar culpa. Quando falo de culpa lato senso, né, ou estrito senso, especificamente a negligência, imperícia e imprudência do profissional que atua nessa área, e esses que estariam legitimados no polo passivo a responderem esse tipo de ação. Mas essa questão que coloca, olha, faz parte dos serviços do hospital esse atendimento pelos residentes, né, ou da clínica pelo atendimento dos residentes. Se os residentes cometerem uma imprudência, né, ou seja, por expor-se próprio, receitarem um remédio indevido, evidentemente, se está vinculado ao corpo clínico daquele hospital, vai responder o hospital e vai responder também, né, esse médico precedente, que não era o médico inicialmente contratado. Agora, realmente, o doutor Favarin fala em algo fundamental, que é a questão, por exemplo, essa responsabilidade conexa de todos. Ora, o plano de saúde designa o médico, né, porque é um credenciado a ele, pode escolher dentre aqueles que ele coloca à disposição. O plano de saúde no interior, por exemplo, ele é o dono do hospital. Nós temos várias dessas hipóteses que os planos de saúde são donos dos hospitais, né, e só pode fazer aquela determinada cirurgia referenciada, né, naquele hospital. Então, se ele tem esta capacidade de eleição, de indicação, né, ele vai responder solidariamente, né, pela indicação que fez de profissional que não agiu adequadamente, não usou o procedimento adequado, correto e previsível, né, para auxiliar na saúde do paciente. Óbvio, médico, hospital, ninguém neste planeta tem o dever de cura, de fazer um milagre. Agora, tem o dever jurídico de, para aquilo que foi contratado, atender com zelo, com cuidado, de forma consciente, usando a técnica necessária. Isto sim é obrigação. Então todas essas pessoas ingressariam no polo passivo, depende da condição. Às vezes fala assim, mas a sala foi locada para a cirurgia. Sim, a sala foi locada para a cirurgia, mas quem locou a cirurgia, o hospital, disponibilizou todo o equipamento, disponibilizou todo o material técnico. E se esse material técnico ou se esse equipamento é um equipamento defeituoso? Quem vai responder? O médico, que não sabia dessa situação? Então são vários tipos de contratos, e como bem colocou o doutor Favarin, contratos acessórios, contratos conexos.
Eu tenho uma curiosidade específica, porque eu já julguei um processo em que, porque o residente, ele está lá de plantão, ele atende no hospital, e que também chamaram para o polo passivo o preceptor, aquela pessoa que dá a orientação, que não estava lá no momento, enfim. E aí, o que você, os senhores entendem, qual seria a responsabilidade deste preceptor? Que não estava lá no momento, que não participou do atendimento e que ele orienta, digamos, os residentes, né? Faz as reuniões, os rounds que eles chamam, passa as informações, mas o residente atendeu sozinho aquele paciente naquele momento que chegou na emergência do hospital.
Bom, se é um funcionário do hospital, né, por esse vínculo mantido com o hospital, vai responder o hospital pela atuação do seu funcionário. Se deu uma orientação equivocada, uma orientação errada, responde o hospital. E, claro, o próprio funcionário que a informação equivocada passou vai responder perante o próprio hospital e perante a pessoa a quem atingiu isso. São essas relações
contratuais. Não, o residente médico preceptor.
Sim, mas aquele o médico preceptor era o sujeito que o hospital encarregou, que tem como seu contratado, para dar orientação. Não deu. Não apareceu. Foi negligente. Sumiu do hospital, foi assistir um jogo do seu time do coração. Diz assim, olha, eu não vou, sei lá, hoje meu time está jogando, seja Grêmio, seja Inter, seja São Paulo, eu vou assistir um jogo do meu time, que é mais importante, eu já dei as orientações que tinha, não vou lá. E no dia que ele não está lá, os residentes precisam, necessitam desta informação, era necessária. Pô, assumiu, acho que até aqui assumiu o risco de um dolo eventual, mas a hipótese é tão escrachada assim, né? Mas no mínimo agiu de forma negligente, de forma culposa. Então, o preceptor teria a responsabilidade? Claro, doutora Dulce, eu sempre friso, e eu acho que isso é o mais importante nessa questão aqui de erro médico. Depende muito da circunstância, do fato e fundamentalmente das provas. O juiz se vale de provas técnicas, se vale de laudos, se vale de prontuário, se vale de atestados, se vale de testemunhas, ou seja, de um conjunto probatório que demonstre isso. Não vale a mera alegação. Eu posso não gostar da cara do médico e dizer, olha, fui mal atendido. Como falava antes o doutor Favarin, isso tem alguma repercussão jurídica? Ele vai ter direito a vamos dizer assim, a indenização, porque o médico estava atendendo e por baixo do jaleco dele tinha uma camisa do Grêmio, eu sou colorado e não gostei. Isso vai ter alguma repercussão jurídica? Nenhuma.
Ei, doutor Favarin, o que o senhor diria para o...
Nenhuma.
Para o cliente que lhe procura.
Até eu acho que é um assinte o sujeito usar por baixo do jaleco uma camiseta dessa, mas não tem problema nenhum. E causou alguma lesão?
Somos colorados, então.
Nós temos que voltar. Vamos tocar o rumo dessa prosa, porque o futebol não está.
mas vamos colocar a coisa da seguinte forma. Responsabilidade civil, o que eu preciso? Conduta ilícita, prejuízo, seja ele material, ou seja, o dano emergente, aquilo que a pessoa perdeu, ou o lucro cessante, aquilo que efetivamente deixou de ganhar, não é o que ela imaginava ganhar, aquilo que ela vinha ganhando, por exemplo, o motorista de táxi vinha tendo um rendimento de R$1.000 por mês e em função desse erro médico não vai mais trabalhar, bom, vai ser avaliado.
E ainda o dano moral,
além do
né?
dano moral, o dano, sim. Doutora. Então, é isso que tem que ser provado. No caso da responsabilidade objetiva, hospitais e clínicas, não entra na culpa. Se presume a culpa. Agora, no caso do médico, tem que demonstrar. Tem que provar.
E com relação a esse...
Desculpa, doutor, eu só queria fazer um aporte no que o doutor falou, o doutor Canto falou a respeito da responsabilidade do perceptor, como a senhora indicou antes. Eu creio que é o seguinte, a pessoa jurídica, o ente, o hospital, a entidade, a sociedade, ela delega poder para o coordenador. E esse coordenador orienta e se responsabiliza, porque ele tem uma remuneração a mais por ser o responsável por esta equipe que está trabalhando. Se ele não tem na equipe a qual ele responde, pessoas capazes de fazer aquele procedimento sem consultá-lo, ele também tem que ir para o polo passivo do feito. Porque o dever de cuidado vem de cima para baixo, com todos.
E com relação aos legitimados ativos, no caso de morte do paciente, doutor, como
doutora,
é que...
O nosso Tribunal Superior entende que o espólio não é a pessoa correta, a pessoa física para estar no polo ativo do feito, porque não tem personalidade jurídica montada. Mas o que nós podemos fazer? Seriam os ascendentes, os descendentes, desde que comprovem uma dependência econômica da pessoa, caso ela venha a ter um problema de morte ou uma outra...
E independentemente desta dependência econômica, poderia só pelo dano moral?
Sim, pelo vínculo afetivo.
Vínculo afetivo.
O vínculo afetivo, eu posso ter, vamos supor assim, no caso... Se a minha mãe estivesse viva, mas tem meu pai que é vivo, tem quase 80 anos de idade, eu não sou dependente econômico dele, mas eu tenho um vínculo de afeto. Eu não poderia pedir alguma indenização a título de dano moral, a título de dano material, porque meu pai não me sustenta, eu não perdi essa
capacidade. Mas tem a perda...
Mas eu tenho uma perda, uma dor na alma, um sentimento terrível, e a morte é o que traz esse sentimento... maior, né? De perda, de terem me tirado, que fosse um dia de vida a mais do meu pai. Mas para mim, como ser humano, é importante. Então, isso também é indenizável.
E aproveitando o gancho, então, como é que critérios são levados em conta para calcular essa indenização, o dano moral e, enfim, o dano material é mais fácil, porque, bom, que perdeu o que deixou de ganhar, mas, enfim, com relação ao dano moral. Doutor Ayrton,
hoje o nosso tribunal até altera bastante as indenizações que são dadas e às vezes não tem por que estar explicando, mas os parâmetros que são utilizados são parâmetros que vêm já a longa data sendo utilizados. O que que o paciente fazia, o que que a pessoa fazia, qual é o tipo de dano, se ele vai ficar incapaz, se não ficou incapaz, se ele tem um outro tipo de problema que impeça ele de praticar a atividade física dele, atividade laboral, qualquer outra coisa. O bem jurídico lesado tem que ser muito levado em consideração. Mas, aproveitando o gancho, doutora, o que mais prejudica o advogado numa ação de erro médico é o corporativismo médico na hora de se provar a perícia, imperícia, negligência ou a falta de cuidado como um todo. Então, eu creio que seria por isso aí.
E na sua experiência com relação às indenizações,
as critérios? Os critérios. Bom, como falaste antes, a questão do dano moral, do dano material, digo, é mais simples, é mais tranquila. Ou seja, aquilo que perdeu, o dano emergente, e aquilo que deixou de ganhar, no caso, o lucro cessante. Agora, com relação ao dano moral, o que é levado em conta? Como falou o doutor Favarin, a extensão desse dano. Por exemplo, se dá um valor maior, né, para aquela pessoa, por exemplo, ficou tetraplégica, até mesmo que a própria morte. Né? Porque isso, a extensão desse dano é maior, o sofrimento do tratamento com essa pessoa é maior. Então tem que se ver a proporcionalidade.
Não é só da pessoa do lesado que passa para a família também.
Passa para a família também. Então nós temos aqui essa proporcionalidade, nós temos aqui essa condição econômica do ofensor, essas condições do próprio ofendido.
O aspecto pedagógico da pena tem
que... O aspecto pedagógico punitivo também.
Meus queridos, nós vamos ter que interromper, infelizmente, dá tempo até para fazer um outro programa, mais de um, quer dizer, nós temos tema, mas eu vou ter que encerrar, teremos que ficar para a próxima vez. Agradecemos então a presença do desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto e do doutor Ayrton Favarin, foi muito bom recebê-los aqui. Este foi o Sala de Audiência sobre Erro Médico, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prats.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES.